Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas, o programa com emissão às segundas-feiras das 18 às 19, que conta com a presença habitual de Samuel Patrocínio e Luís Gama.
Olá, viva, boa tarde.
Eles que já
viva.
Estão aqui em estúdio. Boa tarde,
olá,
meus senhores.
Boa tarde, cá estamos de novo.
É verdade, e começamos esta segunda-feira, 12 de junho, com um breve apontamento sobre a morte do ex-primeiro-ministro italiano, ele que faleceu aos 86 anos. Samuel.
É só mesmo para dar aqui uma pincelada rápida sobre Berlusconi, que pelos vistos hoje acabou por se findar naquela passagem da lei da vida. Isto também é importante.
Não porque, perdoa ninguém.
Claro, nós às vezes temos a tendência de que o mundo é eterno e que a vida é eterna e depois estávamos há pouco, eu e o Luís ali a falar em off, a que se tivéssemos um pouco mais de cuidado na relação uns com os outros, se calhar tínhamos um mundo completamente diferente. E esta figura Berlusconi, porque de facto trata-se de uma figura... apesar de ser uma referência do centro-direita italiano da nossa contemporaneidade, não é? Mas foi sempre um indivíduo polémico, quer na vida política, quer na vida pessoal. E, portanto, e às vezes incongruente também, para não dizer muitas vezes. E, portanto, é só mesmo para fazer referência, porque, de facto, acabou por marcar um período da vida política italiana, e não só, quem gosta do futebol sabe que teve muito, muito tempo ligado ao futebol, mas é só mesmo isso, porque não passará de umas linhas nos livros de história, que com o tempo também depois acabaram por esvoaçar, ficando só mesmo a referência ao nível político.
Não,
é só mesmo
não será
isso.
Uma daquelas figuras que apesar da lei da morte, o livre, do que quer que seja, é uma figura perfeitamente controversa, é uma pessoa que tem uma origem extremamente humilde, trepou a pulso, dominou, era o líder de um grande grupo de comunicação em Itália, foi líder daquele grande clube italiano AC Milan, e pronto, é uma figura política da direita italiana, muito controverso, todo ele muito controverso e...
Em tudo,
não é? Em tudo.
Em tudo. Em o tudo. Grande amigo já agora do Sr. Putin, portanto...
Sim. Grande... Sim, fazia parte daquele grupo de seguidores de Vladimir.
E pronto, e no fundo era só mesmo para dar esta referência, porque de facto, pouco até, inclusivamente o partido dele, vamos ver como é que funciona a Itália depois do seu desaparecimento físico, e portanto, acho que nada
o partido
mais
dele, isso de alguma forma a coligação se ressente, não é?
Porque e penso que não, porque a senhora Meloni, já agora que estamos a falar nisso, até acho que está a surpreender pela positiva, que está a conseguir...
Receava-se aquele discurso muito fácil dela, muito carregado ideologicamente, aqui é uma ideologia muito marcada, muito à direita, não é? Imigração, direitos das mulheres, etc, etc, LGBT e por aí fora, questões que são muito na moda, que estão muito na moda hoje em dia, e ele tinha um discurso muito, muito radicalizado a esse nível. E havia um grande receio na União Europeia relativamente a estes direitos fundamentais.
E inclusivamente no conflito com a Ucrânia.
Exatamente, inclusivamente aí.
Por aí, não é? E aparentemente a senhora Meloni está-se a sair relativamente bem, chamemos-lhe assim.
Arranjou uma forma de ter ali jogo de cintura.
E vai agregando os italianos de uma certa forma, portanto.
E vai seguindo.
Berlusconi também não fazia falta, obviamente, aqui também, penso eu, neste conjunto todo que é hoje a direita italiana. Mas pronto, são referências, foi uma figura de facto do nosso tempo, polémico, e é só mais isso.
É isso.
Fica então dada esta nota também aqui por parte dos nossos comentadores referente ao falecimento de Berlusconi no dia de hoje. Passamos então também uma breve pincelada sobre a situação na Ucrânia depois do rebentamento de uma barragem. Putin diz que a contra-ofensiva militar de Kiev já começou, mas falhou objetivos. O que é que tem a dizer sobre estas situações?
Eu aqui, a contra-ofensiva, não queria falar muito sobre ela, porque me parece que pode ser importante, mas a questão da barragem para mim é mais importante neste momento. E por isso nós...
Até porque dados objetivos de contraofensiva não me parece que surjam, não é?
Pelo menos sim, talvez.
Putin afirma que já tinham tido alguns avanços, mas sim, acabaram por voltar atrás.
Mas também eu não... O Putin pode dizer muita coisa, como já disse, mas Putin é Putin,
inclusivamente a comunicação social russa, que de independente tem muito pouco, divulgou imagens falando em leopardos, e tudo aquilo que está destruído que aparece nas imagens não são leopardos, nem pouco mais ou menos.
Algumas eram aquelas ceifeiras do campo, aparentemente, não é? Portanto, tudo que vem também desse lado, como também muito daquilo que vem da Ucrânia, nós também não nos podemos fiar.
Sim, ali da guerra.
Portanto,
informação e contra-informação.
Aqui a contra-informação é claríssima, mas vindo claramente do Sr. Putin, pronto, ok. Mas eu queria aqui falar da Ucrânia relativamente a este rebentamento da barragem de Novogarkovka, porque nós estamos de facto num conflito, mas eu acho que não vale tudo num conflito, e portanto e tanto não vale que há depois os acordos também sobre inclusivamente os conflitos militares, e portanto para mim trata-se de um ato vil em tempo de guerra. É isto. Ato vil em tempo de guerra.
Sim, claro.
É uma agressão clara à Ucrânia, mas é mais do que uma agressão clara à Ucrânia, uma agressão clara ao mundo, ao tratar-se de um ecocídio. Portanto, acho que aqui nós não podemos ver, e quando nós estamos a falar de ambiente e crimes ambientais, os crimes ambientais, eles não são específicos daquele país em si, porque a natureza não tem fronteiras. Nós é que, homens, nós humanos, é que criamos as fronteiras e julgamos muito as coisas neste contexto de fronteiras, mas não existe para a natureza fronteiras. Portanto, este é um crime praticado contra o mundo, e portanto é uma agressão que não só destruiu em termos de ecocídio a fauna e a flora de uma vasta região da Europa, mas depois também, se formos analisar um pouco mais do ponto de vista económico, temos ali também uma agressão ao mundo ao destruir campos aráveis. São campos aráveis da Ucrânia, está bem, mas são campos aráveis da Ucrânia que produziam cereais que abasteciam praticamente o mundo todo e particularmente zonas desfavorecidas do mundo, que é a África, portanto, e cujos, como nós já percebemos, os preços vão naturalmente subir à custa disto, e provavelmente quantos milhares de pessoas não irão padecer desta situação, que nada tem a ver com a Ucrânia, claro, e que estão em países mais desfavorecidos em África. Sim. E não só. Portanto, por isso eu digo, isto é um ato vil em tempo de guerra, um ato vil que tem consequências não só para a Ucrânia, em primeiro lugar, como
para
é evidente,
também,
mas também para nós todos e, obviamente, também para a natureza em si. Agora, quem praticou aquele ato? Foi a Rússia? Foi a Ucrânia? Não me quero aventurar muito por esses caminhos, apesar de eu considerar que, eventualmente, as indicações, se tivesse aqui uma balança e que tivesse que colocar, sim, alguns pesos, colocaria.
Há aqui acusações de ambos os lados.
Parte. É? Claro, mas vamos lá ver. Nós também
Embora
temos que analisar.
Aquela região esteja a ser controlada,
sim,
pelos russos.
Sim, nós também temos que perceber que de onde é que daria mais jeito este ato bárbaro, não é? E para mim parece-me claramente que tudo indica que será a Rússia. Mas obviamente vamos esperar pelas investigações, e que eu acho que têm que ser investigações isentas, e depois penalizar quem tem que ser penalizado, porque em tempo de guerra não vale tudo, e particularmente este ato.
Completamente de acordo. Aliás, aquela barragem já havia sido bombardeada pela tropa russa antes de tomarem posse daquela zona de território. E tudo indica que tenha sido dinamitada. E para romper um muro daquela dimensão tem que ser uma carga.
E ao que parece, segundo os técnicos,
brutal,
tem que ser por dentro da barragem.
Por dentro,
portanto, pela parte interior, claro, não pela parte exterior.
Sendo aquilo uma zona ocupada pela Rússia, e não percebendo o que é que a Ucrânia poderia, no imediato, que fique bem claro, no imediato, o que é que a Ucrânia poderia beneficiar com a destruição da barragem, a não ser a vitimização, não estou a ver. é um golpe vil, como estavas a referir, a guerra tem regras. Na sequência das duas grandes guerras, as grandes nações estabeleceram uma série de acordos relativamente a regras que são indispensáveis cumprir, são humanamente indispensáveis de cumprir na guerra, e nós vemos que de um lado e do outro começa a haver dificuldade em aceitar o exagero e a falta de atenção com os civis. Eu acredito que na Ucrânia, que a Ucrânia também já tenha feito vítimas civis. Tudo indica, da informação que nos chega dos diversos canais, tenho ideia, em muito menor dimensão, mas de qualquer das formas, isto é vil, não é? É toda uma zona completamente inundada, habitações completamente destruídas, centenas de pessoas sem habitação, em deslocação, sabe Deus para onde. Portanto, a situação da Ucrânia está muito, muito complicada, muito difícil de gerir. E o Zelensky já pediu mais apoio, e eu acho até que o discurso dele foi um tanto quanto exagerado. Aponta para as organizações não governamentais, para os parceiros internacionais, para a ajuda humanitária e tudo isso. Mas como é que se faz chegar a ajuda humanitária a uma zona ocupada, não é? É uma zona que está a ser bombardeada dia após dia, não é? Como é que as organizações não governamentais se vão organizar e fazer chegar ajuda naquela faixa de território em guerra, não é? É extremamente complicado.
Apesar de tudo, a Ucrânia tem tido muito apoio internacional, não só militar, como chamemos-lhe assim, logístico, relativamente.
Sim, acho que não se podem queixar. Agora, quer dizer, na sequência deste episódio, obviamente que é um desastre enorme, de dimensões enormes, e eu percebo a posição do Presidente Zelensky. Enfim, é muito difícil resolver, minimizar.
Quanto aqui à contraofensiva, eu não sou militar e tenho aqui alguma dificuldade em estar aqui a fazer comentários quando não domino estas táticas de guerra. Agora, parece-me muito complicado. Aparentemente as coisas parece que não estão a correr muito bem para a Ucrânia. Aparentemente, porque depois as informações também rapidamente se mudam de situação de momento a momento. Agora, parece-me um bocado complicado que a Ucrânia consiga ter aqui grande volumetria relativamente à Rússia, quando não tem um poder aéreo, portanto, que é importante. É. E nós temos que perceber que as táticas de guerra iniciais não são as táticas de guerra passado um ano e quatro meses, são completamente diferentes. Para nós termos, por exemplo, uma noção, o apoio aéreo da Rússia, ele não entra em território ucraniano. Portanto, os aviões levantam voo, mas é tudo em espaço russo, ou em espaço ocupado pela Rússia.
Claro, não, a capacidade aérea da Rússia permite-lhe atacar.
Permite depois lançar os mísseis a partir do ar, portanto, permite-lhe fazer isso sem entrar em espaço aéreo ucraniano, sujeitos a ser abatidos, porque a questão inicial assim determinou também, não é? E, portanto, parece-me um pouco complicado que haja aqui grande vantagem, a Ucrânia possa tirar aqui grande vantagem, a não ser que tenha, de facto, elementos que nós não estejamos a ver, e certamente que terá.
Certamente que não os temos nós também.
Claro, como é evidente.
Porque eles também só passam.
Sim, mas certamente que a Ucrânia terá outros
elementos.
Claro, há muitos elementos. Exatamente, como a Dilinda disse, quando às vezes se diz, agora vamos ter determinados apoios que vêm de outros países. Eu acho que grande parte desses apoios já lá está. Aquilo é uma questão apenas de depois acabar por confirmar mais tarde a situação.
E agora, muitos que certamente não dão a cara, mas que também, não sei.
É provável,
é
provável. Nós vimos, estavas-te a referir a militares operacionais, capacidade humana.
Sim.
Eu não digo que não, porque nós vimos ali alguns países que, ainda disse a semana passada, que parece que têm grande vontade de entrar num conflito, nomeadamente a Polónia, não é? E nunca se sabe quando é que a Polónia, um dia destes, ou outros países ali à volta, a Lituânia, se calhar individualmente não, sim. não com o apoio da NATO, aquilo que os nossos militares chamam de uma geometria variável, que acho que é mais ou menos que isto que eles dizem, individualmente podem, e naturalmente que deve haver cidadãos destes países que estão, como nós vimos de outros, a servir na Ucrânia, portanto isso não parece que seja de facto algo que não é verdade, porque de facto tudo indica que isso aconteça. Mas estava eu aqui só para concluir que eu acho que enquanto a Ucrânia não tiver esse apoio aéreo e mísseis de longo alcance que consigam atingir a retaguarda russa, que será muito difícil e está-se a colocar em posição de sofrer baixas grandes, como é evidente, atendendo a que tem que enfrentar
números muito elevados de tanques, de carros de combate.
Certo, mas nós também não sabemos se isso é verdade, não é?
Essas percas
neste momento são verdade.
Sim, supostamente a Rússia tem um nível de armamento brutal, não é? Em comparação com a Ucrânia.
Certo, e
temos números, não é?
E o que a Rússia fez foi andar a minar o terreno e a colocar fossas de entrave às forças russas, às forças ucranianas. E naturalmente que isso tem que ser quebrado. E para quebrar obviamente que o exército ucraniano dispõe.
É preciso muito material e tem que haver uma dose de exposição muito grande, não é?
Pronto, genericamente é isto, depois o resto entramos aqui na contra-informação e naquilo que se vai sabendo.
Agora uma coisa outra. É certa, a questão da barragem traz aqui outro problema que eu acho que é um sério risco, que é a questão da minagem, não é?
Claro, as minas que foram arrastadas.
As zonas minadas, portanto as minas podem ter sido movidas, sabe-se para onde, e além disso o rio Dnipro ganha uma dimensão enorme e não é possível atravessar, pelo menos naquela zona não é possível atravessar.
Aquele delta todo?
É muito complicado, portanto eu não acredito muito nessa narrativa da contraofensiva. Agora, eu acredito que esporadicamente há ofensivas em zonas-chave do conflito, enfim, isso eu creio que sim. Agora, a contra-ofensiva neste momento não me parece que... Tanto mais que os ucranianos não têm
contra-ofensiva, Zelensky já veio dizer referir, que ela começou e, portanto, está em andamento.
Pois.
Agora,
sim,
qual é o resultado
prático?
Porque
muito,
é que isto, acho que o importante é, qual é o resultado prático desta ofensiva? Ela é feita para quê? É feita para anexar, ou desanexar, assim é que está correto, desanexar a Rússia dos territórios ocupados? Ou é feita para chamar apenas a atenção da NATO e de outros aliados da Ucrânia para dizer, olha, nós não conseguimos mais, ou vocês nos vêm ajudar com os F-16 e outro material?
Eu acho que a ideia dele parece-me que a ideia dele, daquilo que tenho escutado, a ideia dele será isolar a Crimeia. Porque há uma faixa de território ocupada pelos russos que faz a ligação via terrestre.
Isso é questão militar. Agora, isso será essa...
Isolando a Crimeia, ele consegue ter
certo.
A Crimeia maniatada.
Mas conseguirá a Ucrânia fazer isso sem este apoio militar...
Não é possível.
Aéreo?
Se eu poderia
E sem outro tipo de material...
Ainda mais agora.
Zelensky pede agora.
O caudal todo de água que vai por ali adiante, quer dizer...
Não. E muito sinceramente, não sei, pronto. Eles terão outros argumentos que nós não temos, como é evidente.
Não estou a ver.
Mas
como é
que... parece-me que aqui há um responder, quer à opinião pública, ocidental, que só se falava em contra-ofensiva, então a Ucrânia teve que o fazer. E depois também aqui uma questão política, um pressionar o Ocidente a dar fogo aéreo à Ucrânia e sabendo nós que vamos ter agora a cimeira da NATO dentro de dias na Lituânia, portanto, eventualmente será uma situação dessas do que ter ganhos assim excessivos.
Claro. Outra dificuldade que a Ucrânia estava a ter, mesmo antes da ruptura da barragem, tinha a ver com o processo de desminagem para poder abrir caminho e a Ucrânia estava com grande dificuldade em termos de veículos militares blindados que pudessem fazer a desminagem, que são veículos muito próprios, com características muito particulares. E a Ucrânia não tem quantidade suficiente. E, portanto, para romper aquela, como estavas a referir há bocado, toda aquela barreira defensiva da Rússia, precisa desse material e não o tem. Portanto, isto é uma guerra que tende para eternizar-se. Uma grande preocupação que eu tenho é a questão da central nuclear de Zaporizhia, porque eu receio que os russos percam a paciência e que se dê ali um desastre. como perderam a paciência com a barragem, supostamente, mas eu quero acreditar que foi mesmo daquele lado. Até porque há narrativas que na história a Rússia já o fez antes, ali naquela zona também, no, na altura da Segunda Guerra Mundial, havia ali também uma barragem naquela zona, era exatamente naquele sítio, mas era naquela região, e para parar o avanço dos nazis, rebentou-se com a barragem, e portanto isto não é novo. No momento de desespero para conter a ofensiva,
a questão já é muito diferente, porque é diferente. Que levas um conflito para uma outra situação,
é diferente, é uma história.
Não
diferente.
Vejo que ali alguns países, e sim, mesmo o resto diferente. Da Europa, vá ficar parada relativamente a essa questão.
Sim. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer.
Isso aí é arriscar
vamos
muito.
Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora o que é facto é que a central de Zaporizhia precisava daquele caudal de água para fazer o arrefecimento dos núcleos, e por enquanto tem água disponível e armazenada. Eu não sei até que ponto é que a água vai chegar e até quando é que se pode resolver esta questão. É um problema muito sério, a central nuclear de Zaporizhia. Muito sério mesmo.
O que é certo é que a guerra continua, e enquanto termina e não termina, existe muita gente a morrer,
todos os dias,
a crise económica cada
Exatamente.
Vez mais agravada, não é? E depois a parte ecológica também aqui a ser
Sim.
prejudicada.
E preocupa-me esta questão agora da alimentação, porque de facto eram planícies aráveis,
claro.
Reservas de trigo, e vamos lá ver como é que isto vai... Claro. Como é que o preço dos cereais vai comportar no mercado internacional?
Exatamente. Portanto, relacionado com isto, a União Europeia já se fala em crescimento das taxas de juros de novo, não é? Para estes dias, parece que vai haver crescimento outra vez das taxas de juros. E não vejo dos países da União qualquer tipo de movimentação para estancar isto, não é? Não consigo perceber, porque são sempre os mesmos que vão pagar, não é? Isto, nós já estamos numa situação difícil, muitos de nós portugueses estão numa situação difícil, dado aí o aumento das taxas de juros. Isto vai continuar a aumentar, até quando vai continuar a aumentar? Quer dizer,
sim, mas
não
nós
vejo
mas...
o nosso governo preparado para fazer fim-capé, nem pouco mais ou menos, não é?
Não,
ninguém
até
faz fim-capé.
O nosso governo
nenhuma,
já tem tantos
dizer.
Problemas. Pois, será difícil chegar a todos?
Mas,
ou é difícil já chegar a todos?
Mas o nosso governo ganha. O nosso governo e a maior parte dos governos estão a ganhar com esta situação
sim,
toda.
Sim,
não esqueçamos
sim,
o superávit
também
que
é
existiu o ano passado, porque a taxa de inflação aumentou
é verdade,
o IVA.
Por outro lado, isso vai obrigar o governo a abrir os cordões à bolsa
depois,
em
vamos.
Termos de apoios, não é?
Está bem, mas mesmo assim, vê lá que vê como é que ficou o ano passado, que era a questão aqui do produto interno bruto, e como é que ficou todo o
sim,
resto
sim.
das contas. Portanto, não.
Sim, claro.
Avançamos então para a nossa pausa. Estamos
Sim.
perto aqui da meia hora de programa. Hoje com um tema português. Um lugar ao sol dos delfins é o tema escolhido. Porquê este tema, Luís?
Estou numa zona um bocado... Estou numa altura, num momento de alguma forma de introspeção, e lembrei-me deste tema. Este tema está um bocado ligado à minha... a uma fase da minha juventude, quando comecei a ser professor... Quando os Delfins lançaram este tema por alturas de 89, mais coisa menos coisa, isto faz parte do álbum Um Outro Lado Existe. Esta banda começou em 1981 e terá terminado em 2009, embora regularmente se juntem de novo e façam alguns concertos. É uma música que tem uma letra muito simples, uma orquestração também extremamente simples, mas tem uma mensagem que eu na altura gostava muito, e por estes dias lembrei-me dos meus tempos de Almodóvar, quando era professor em Almodóvar, e tinha lá um grupo de colegas jovens, e nós ouvimos muito isto numa discoteca lá do sítio. E pronto, e lembrem-me dos Delfins.
Eu acho que é um tema que, apesar já de ser de há vários anos atrás, que continua atual.
Atual,
e
sim,
muito,
sim.
Muitos
sim.
jovens também o conhecem, ou pelo menos parece-me a mim que sim. Ou quero acreditar que sim, talvez. Vamos então escutar Um Lugar ao Sol dos Delfins, voltamos já a seguir. Até já.
tinham por a música.
E estamos de regresso, parece que entretanto aconteceu aqui algum problema técnico, penso que não terá passado a música até ao fim, mas de qualquer forma Um Lugar ao Sol dos Delfim, o tema escolhido pelos nossos comentadores para a tarde de hoje. Vamos então avançar com os temas desta tarde, e um tema que o Luís já queria trazer à mesa da rádio há algum tempo, as questões que estão na mesa sobre os certificados de aforro. Luís?
Isto é uma questão que me vem incomodando seriamente. Quer dizer, lança-se uma nova série de certificados de aforro, baixam-se os juros para 2,5, eram 3,5, passam a 2,5, as pessoas deixam de poder comprar na ordem dos 500 mil, passam a 250 e por aí adiante, ou seja, é só penalizações. E depois, por outro lado, ou seja, é um desincentivo, na minha perspectiva, é um desincentivo à poupança. Nós precisamos. Nós escutamos os economistas a dizer que nós poupamos pouco e precisamos de incentivos à poupança. Mas que raio de incentivo à poupança é este quando depois nós vemos na banca juros baixíssimos pelo dinheiro que lá temos depositado para os senhores da banca poderem utilizar como querem e como bem lhes apetece? Há aqui qualquer coisa que me deixa profundamente insatisfeito. Isto irrita-me, quer dizer, o meu dinheiro para eles que utilizarem é fartar vilanagem, e retribuir é mentira, não é? Não há retribuição nenhuma, quer dizer, eles utilizam o nosso dinheiro como querem, como lhes apetece, e retribuir nada, quer dizer,
isto, e se eles estiverem atrapalhados, tu ainda tens que ir salvá-los.
Exatamente, isto é uma lógica de sociedade um bocado estranha, quer dizer. Isto irrita-me, deixou-me irritado, tanto mais que eu estava-me a preparar para comprar certificados de aforro.
Mas ainda podes ir.
Sim,
até convém.
Mas a taxa de rentabilidade é muito diferente, não é? É muito diferente.
Mas onde é que tu tens isso também nos bancos?
Pois, está bem.
Portanto, eu acho que a penalização que os bancos têm que ter é que as pessoas continuem a comprar certificados de aforro.
Apesar de serem vantajosos.
É que eles têm capacidade para isso.
Claro, mas a mim o que me irrita é terem um banco do Estado, que é a Caixa Geral de Depósitos, que eu acho que o Estado, se não estou em erro, é o maior acionista. Eu penso que é qualquer coisa deste género. E não põe a Caixa a retribuir decentemente o dinheiro que nós lá colocamos. Que na maioria dos países europeus, fazem isso muito bem. E fazem muito bem. E é uma política extremamente bem pensada, porque eles pensam nisto tudo. E aqui a sensação que temos é que alguém quer usar o nosso dinheiro e pronto, e é simplesmente isto. Eu estava aqui a ver, ontem estive a ver aquele programa de comentário na SIC Notícias e na SIC com aquele senhor Marcos Mendes. Por exemplo, na Itália os bancos já estão a dar 3,08%. Em Portugal
não chega a 1%, à volta de 1.
Exatamente. Quer ser, a média da União Europeia é 2,27%. Quer dizer, isto é um incentivo à poupança, por amor de Deus.
Não, eu acho que o que o Luís disse quase tudo. E isto demonstra, de facto, a forma como quem manda em nós, olha para os portugueses. Porque se, de facto, nos disserem, e bem, que o mercado tem que funcionar, e em Portugal está a funcionar desta forma, que não devia, com os bancos a darem cerca de 1%, não é? Quando a média europeia nós já vimos que é mais de 2,5%. É quê? 2,5%? À volta de 2,5%, não é?
2,5%.
2,5%, portanto. Mas nós temos aqui mecanismos que, independentemente de haver um mercado, e o mercado, enfim, nós temos que corresponder àquilo que é o mercado, que é a Caixa Geral de Depósitos, como tu disseste, e bem. Caixa Geral de Depósitos é o Banco do Estado. E a Caixa Geral de Depósitos tem que corresponder àquilo que também são as políticas do próprio governo em si, apesar de ter a sua liberdade.
Exatamente.
Agora, quer dizer, como é que a Caixa Geral de Depósitos não só não vende certificados de aforro, ou não vendia até agora, os bancos agora já o podem fazer, não sei se optou por fazê-lo ou não. Quer dizer, não fazia isso, e além do mais, os juros que nós temos, ou que sabemos que temos, estão ainda nessas casas miseráveis, e aparentemente não há tendência para subida, pois apesar não. Do Presidente da República já vir dizer que é necessário fazer ali mais alguma coisa, como é evidente, mas isso também todos nós já vimos isso.
Exatamente.
Se nós estamos a pagar cerca de 3,5%,
eu não consigo perceber o que
num
é que...
empréstimo ou mais.
Exato, eu sinceramente não consigo perceber qual é a ideia. A Caixa Geral de Depósitos, estando no mercado, poderia funcionar aqui como uma alavanca de desenvolvimento.
Porque situação também não precisamos de uma caixa de depósito pública.
Em termos de poupança, não é? Agora, aquilo que transparece é uma grande falta de coragem. Não é? Da ideia que mexeu-se nas séries dos certificados de aforro porque os senhores dos bancos estavam aflitos. E bem, porque estava toda a gente a comprar
e vai continuar a comprar porque mesmo assim.
E dá a ideia que houve aqui alguém que é para ver lá se mexe para aí nisso, porque nós estamos a ficar um bocado enrascados aqui com o problema.
Mas isso,
e portanto, há aqui uma grande dose de falta de coragem, não é?
Claro, mas isso é uma ideia legítima. Porque, de facto, há quem diga que Portugal estava a pagar demasiado aos aforradores e consegue ir ao mercado com cerca de 3,2 em vez dos 3,5, mas agora está a pagar 2,5. Não é? Está bem que aquilo que vai acrescentando com o tempo vai subindo e pode ter mais rentabilidade. Agora, voltando ainda aqui à Caixa de Depósitos, que me parece fundamental. Nós temos um banco público, se não é assim a designação, também não quer saber, mas que faz parte do Estado, e é isso que me interessa, que tem que responder a isto, e é nestas alturas que os governos têm que fazer sentir, que as políticas têm que fazer sentir. Não vale a pena dizer que temos um governo de esquerda quando depois se aplica esta... Tu chamaste, deste há bocado aí uma nomenclatura que eu nem sequer vou dizer, mas quer dizer, mas onde nós temos aqui claramente um esbulho ao dinheiro dos portugueses, quer dizer, não é um esbulho, também não é um esbulho que também não é a palavra correta, mas há aqui uma... menosprezar aquilo que é o valor da poupança dos portugueses, como é evidente, e que temos completamente diferente nos restantes países. Portanto, eu acho que aqui o governo podia e devia fazer melhor, apesar de haver depois todas aquelas limitações à liberdade de funcionamento das instituições e por aí vai. Mas, de qualquer das formas, uma nota que deveria funcionar, pelo menos para quem está aos comandos desta instituição. Agora, relativamente ao resto, nós não conseguimos entender, não é? 1%, quando o resto da média europeia é aquilo que não se consegue perceber.
Não, há aqui uma falta de respeito muito grande e uma grande falta de coragem.
Mas depois, quando precisam dos portugueses, vêm a correr para salvar os bancos.
Financeiro,
e, portanto, acho que...
Não, é isso mesmo.
O equilíbrio aqui exigia-se, claro. Remunerar mais aquilo que é as poupanças, claro, dos portugueses.
Não, isto é uma vergonha, para mim é uma vergonha, quer dizer... As pessoas estão a atravessar momentos de grandes dificuldades.
E, portanto, quem quiser
ir... E a banca parece que vive num mundo à parte e continua a viver num mundo à parte. E quando tem dificuldade, ai, 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 quem me acode? Quem é que acode? Todos nós acudimos.
O Zé Povinho. Mas quem está com ideias de ir aos certificados da Forra, parece-me que continua a ser, apesar de tudo, atendendo às circunstâncias, como não há reação dos nossos bancos, uma boa opção. E, portanto, as pessoas devem ir. E devem fazer perceber aos bancos que não estão já estatizados e devem mexer nas coisas. Olha, eu, por exemplo, relativamente à energia, nós temos muita aquela aversão a mudar, e agora já percebi como é que as coisas funcionam. É mudança constante, vai mudando de consoante o mercado. E, portanto, não estou ligado ali já a nenhuma empresa, mudei, e se tiver que mudar daqui a 3 meses mudo, e daqui a 2 ou 3 meses mudo, e assim sucessivamente, até para as próprias entidades, para estas empresas que de grande capital perceberem que o consumidor também tem algum poder. E, portanto, e acho que isso começa-se a perceber. Eu aconselhava aqui os nossos ouvintes a verem um canal de internet que se chama Contas Poupanças, de um jornalista que é o Pedro Anderson. Tem feito um trabalho excelente ao nível da economia.
Também trabalha na SIC Notícias.
Exatamente, SIC. Também faz na SIC, da economia familiar, e que pôs este país nestas mudanças consecutivas e sucessivas, não é? Quer ao nível da... no caso da eletricidade, do mercado indexado, pronto, e de outras fórmulas, e também nesta questão dos certificados da Forro. Eu sei que ele que estas entidades todas não gostam do Pedro Anderson, porque, de facto, ele veio abrir, no fundo, aqui um certo ocular que estava fechado, e é mesmo esta palavra que eu quero utilizar, o ocular que estava fechado aos portugueses, e muitos já se começaram a perceber que, de facto, têm que ser donos do seu dinheiro e não deixar que os outros sejam os outros a gerir o nosso no fundo, o nosso dinheiro. Portanto, numa série de setores.
E também já há alguns cursos de economia online, cursos de economia a vários níveis.
Claro.
E que são facilmente fáceis de aceder e de desenvolver.
Mas seguirem aqui a Contas de Poupança, Pedro Anderson, é muito simples, ele vai fazendo aquilo tudo semanalmente, é só seguirem, claro que cada um tem a sua decisão, como é evidente,
claro.
Mas tem ali
uhum.
referências que nós no nosso dia-a-dia e na nossa vida uhum. cotidiana não temos aquela capacidade de
sim,
perceber.
Sim, que são muito técnicos e ele desmonta muito bem.
E ele desmonta muito bem tudo isso sim, e, portanto, sim. os portugueses têm essa capacidade agora de ver isso e tu... que me parece não tens ainda grandes alternativas, vais ter que ir aos certificados da FUM se queres pôr a tua poupança a render um pouco mais.
É assim.
Muito bem, passamos então ao próximo tema. A Galamba continua a ser notícia.
Sim.
O que é que temos a dizer sobre estes novos desenvolvimentos?
A saga continua, não é? É um pouco isto.
É um pouco isso.
É profundamente chocante num dia de Portugal um ministro ser apupado daquela forma.
E ele estava à espera de quê? Fosse aplaudido?
Eu não estava à espera que ele fosse aplaudido. Sinceramente, não estava à espera que ele fosse aplaudido. Por amor de Deus, não. Cometeu erros sérios e há erros sérios e... Agora, acho profundamente lamentável a falta de respeito que existe pelos... E estou a falar em termos genéricos. Há aqui outros episódios que nós podemos falar aqui mais adiante. Tem a ver com a falta de respeito que vai graçando na nossa sociedade em relação aos políticos. Nós já temos falado aqui várias vezes do estado a que chegou a nossa democracia. E nós centramos-nos muito nestes episódios, nestes affairs, ligou ou não ligou, afirmou ou não afirmou, e portanto, como mentiu, não mentiu, foi às X horas, às horas Y, foi 10 minutos depois, 20 minutos antes. Bem, isto é uma coisa que
sim,
ninguém entende,
não é? Posso interromper? Eu acho que isso não é o essencial.
Exato,
mas há uma coisa que é essencial. Há uma coisa que é essencial em política.
Estamos a perder o foco.
Há uma coisa que é essencial em política, e neste caso, como estamos a falar de Portugal, os portugueses. Têm que saber. É, houve mentira ou não houve mentira? Isso é a única coisa que é essencial saber. Porque nós não podemos ter na política políticos que não dizem a verdade. Porque isso perdemos a confiança. E há aqui coisas que têm que saber. Não sei se é o Pedro Nuno Santos, isso é outra história. Se foi o João Galamba, se não foi o João Galamba, isso não me interessa, nem quero aqui nominalmente estar aqui a referenciar qualquer um. Agora, nós temos que perceber. Nós já percebemos que houve incongruências. Já percebemos. As coisas não batem certo. Agora, nós temos que perceber... eu até podia citar aqui o secretário-geral do PCP, o Paulo Raimundo, que diz, e passo a citar, há incongruências na história, isto não há dúvida nenhuma. Alguém está a mentir, não há dúvida nenhuma sobre isso. E eu acho que isto é a percepção dos portugueses. Fim de citação. Acho que isto é a percepção dos portugueses. E só há uma pessoa que pode resolver isto.
E teria sido fácil de resolver, não é?
Que é o Primeiro-Ministro.
Supostamente.
E teria sido fácil, porque vamos lá ver uma coisa. Esta questão do computador, enfim... Qualquer um, se calhar, fazia o mesmo. Quer dizer, está um computador a sair, porque é que está um computador... Nós também temos que perceber porque é que se foi buscar aquele computador, que importância tinha aquele computador, porque é que aquela pessoa foi demitida. Mas não há horas para na política, não há um certo horário de trabalho, é qualquer hora, é às 21 horas, é às 10 da manhã, é às 3 da manhã, toma lá um e-mail
não,
e vai
aqui
disto.
Há aqui muitos elementos de reflexão preocupação.
Sim,
com,
e acho que a única pessoa, o Primeiro-Ministro, tem que resolver
pelos políticos e dos políticos perante o povo, não é?
Claro,
isso
e foi
é absolutamente
isso.
Lamentável.
E quando eu disse...
E chegámos a um estado que se resume a este tipo de tricas, dia após dia, semana após semana, e não saímos disto, quer dizer, e não avançamos, e o nível de confiança das pessoas está pelas ruas da amargura. Quem tem responsabilidade assumia para o lado, olha, podia ter trazido essa música hoje.
Subia para o lado.
E portanto, subia para o lado e siga a marinha, como se usa dizer, e não passa nada, quer dizer, isto é profundamente, profundamente desgastante e profundamente... É depressivo. Neste momento, para mim, é profundamente depressivo. Nós votamos nas pessoas, escolhemos pessoas, sejam estas, sejam outras, quaisquer, para resolver os problemas do país, para se focarem naquilo que é verdadeiramente importante para o país. E... e acabam por se desgastar em coisas que não acrescentam rigorosamente nada, por erros, por inoperância, por incapacidade, por incompetência, seja lá aquilo que for. Mas e depois entramos naquela zona da teimosia, não é? O seu primeiro-ministro agora não demite porque eu não quero, e não vai demitir, e não vai demitir e não vai remodelar.
Portanto, isto não tenho certeza, Luís.
Sim, mas para já dá a ideia que não vai remodelar. E, portanto, isto é uma história que se vai arrastar no tempo até ao fim da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é?
Sim.
Esta semana vamos ter logo
o senhor
ex-ministro e vamos ter mais alguém. Havia outro senhor que também lá ia. Esta semana tive uma branca, peço desculpa. E portanto, isto vai arrastar-se no tempo e vamos andar aqui a consumir energias, porque estas pessoas deviam estar focadas naquilo que verdadeiramente interessa ao país. E não conseguem estar. Portanto, aquele ministro já devia ter sido poupado a este enxovalho público, porque é um enxovalho público. O ministro ter que estar numa cerimónia, Dia de Portugal. Dia de Portugal não é um dia qualquer, é Dia de Portugal, o Dia da Raça, como se dizia no antigo regime. É o nosso dia, é o Dia de Portugal, quer dizer, o ministro chega, é poupado daquela maneira, quer dizer, é uma vergonha. É uma vergonha, isto não é nada bonito. E quer dizer, como é que não há ninguém que... É para que isto não pense...
Eu há pouco,
é para isto não pode
disse,
continuar, assim temos disse, de dar volta a isto. Não é?
Quando te perguntei, estava à espera. Sim. De quê? Eu, de facto, também
Exatamente.
Fiquei um bocado surpreendido. Também não esperava que a população reagisse daquela forma como reagiu. Mas isto é sintomático daquilo que é as sondagens que têm aparecido.
Claro.
E que, de facto, não querem este ministro no governo, e ali confirmou-se. Eu acho que o primeiro-ministro só pode ler os sinais que tem pela frente.
Tinha que ler os sinais,
não é só por a questão do Presidente da República não o querer, é o próprio país que já não quer este ministro.
Sim,
e está demonstrado.
Mas sabe, mas isto é profundamente revelador da classe política que nós temos. Nós temos aqui neste tabuleiro de xadrez que é a nossa vida, e que isto vai durar até 2026, não é?
Vamos ver.
Até 2026.
Não parece, mas vamos ver.
E portanto entramos
talvez,
aqui.
Às vezes há coisas,
estamos aqui perante um presidente que fala fácil sobre tudo e mais alguma coisa, agora até fala sobre botânica, árvores e coisas do género, não é? Não sei se ele resolveu dedicar-se, fez algum curso intensivo sobre podas e coisas do género, e portanto é um primeiro-ministro que está numa teimosia. Ao fim e ao cabo, eu é que mando no governo e eu é que decido, e realmente é assim, a Constituição assim o diz. E aqui, pelo meio, acontecem estes episódios todos. Epá, e nós começamos a ficar preocupados, porque tu repara, nessa sondagem que tu estavas a referir, 91% dos portugueses está altamente insatisfeito com os impostos, 90% com a distribuição da riqueza, 88% dos portugueses está altamente preocupado com a crise da habitação. E nós já ouvimos muitas discussões acerca da habitação, aquela jovem ministra, e nós não vemos medidas, não vemos as coisas a avançar verdadeiramente no terreno. 87% está altamente preocupada com o combate à corrupção, porque a justiça continua a demorar imenso. 76% preocupados com a falta de produção nas carreiras. E não estou a falar só dos professores, podia falar nos professores, enfermeiros, médicos, etc.
Já agora
etc,
também
etc,
vamos
etc,
falar
etc,
nos professores,
é?
Que quer falar aqui um bocadinho.
Temos...
Depois, sim.
Cerca de 6 minutos para breves apontamentos.
E temos ainda 74% da população, eu acho, é um nível muito, muito alto, de preocupação com a qualidade, de insatisfação com a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Isto é que é verdadeiramente importante. E quando temos um governo completamente desgastado com aquilo que se usa dizer, que eu acho horrível, casos e casinhos, que isto é, enfim...
Atenção.
É uma tristeza.
Atenção, que há bocado falaste da botânica, os ramos mortos, não é? Que aparentemente toda a gente levou para um só alvo, mas há mais alvos no governo.
Claro.
Porque há ali situações. Havia, aliás, há um ministro que ia com o outro ministro, que também tem uma situação ainda complexa para resolver. Portanto, há ali várias situações complexas ainda para resolver. Mas eu acho que cabe ao primeiro-ministro aqui pôr um ponto de ordem e clarear a situação. Nada mais do que isto. Tão somente isto. E penso que é somente isto que os portugueses querem, porque é um povo pacífico e sereno, e portanto também demonstrou que não quer, numa sondagem que saiu recentemente, ou em várias sondagens, que não quer eleições. Portanto, quer que continue o governo até ao fim, mas não quer determinados elementos neste governo.
Claro,
e pronto, é tão simples quanto é tão simples perceber isso. Agora, eu ainda quero voltar ali ao peso da régua, que o peso da régua foi interessante, não é? Foi muito interessante.
Não,
quero agora chegar ali à questão do.
É que eu permito muitas leituras, tudo o que se passou ali.
Claro, quero
muitas leituras.
Quero fora de cena, entrar ali na parte fora de cena. Deixar esta questão do galamba para trás, que
então,
já chega.
Já são vários programas a falar do mesmo.
É, já chega.
Infelizmente.
E quero só perceber ali.
Neste momento já é depressivo.
Não, quero aquela questão.
Acho que há uma decisão que tem que ser tomada e que está a ser adiada. Pronto.
Mas
é
uma teimosia.
Vai acontecer, mas não sabemos é quando.
Quero exatamente. Só aqui frisar-me aquela questão de desconforto manifestada pelo Primeiro-Ministro. Quando viu uns cartazes, não é? E quer só dizer duas ou três coisas. Desconforto na política, os políticos sabem que têm que ter, não é? Faz parte da política.
Pois, não há volta, não é?
E depois há uma outra coisa que se chama liberdade de expressão. E também há que saber respeitar a liberdade de expressão.
Exatamente.
Agora, o que me parece, muito sinceramente, eu, se me perguntassem, fazias esses cartazes? Não. Que me parece que cai num insulto? Parece-me que sim. E que deixa mal quem os colocou, minha opinião, deixa mesmo,
não é?
Deixa mal, que é um tiro no pé dos professores, e portanto defendendo que há liberdade de expressão, defendendo que o desconforto em política é normal, mas também percebo que, de facto, não foi a melhor opção, nem a melhor exigência. Aliás, ainda hoje nem sei muito bem o que é aquilo que representa. São dois lápis espetados no rosto e depois o nariz de um animal. Não percebo. O que é que isso quer dizer? Pois podem não ser novidade.
Não
passaram agora a ser referência.
Sim, passaram
a ser tema de assunto.
Sim.
Não consegui também perceber onde é que está ali o racismo. Se calhar até o Primeiro-Ministro tem razão. Não, essa parte não consegui perceber. Agora, é o que é. Isto foi a liberdade de expressão a falar, mas é uma liberdade de expressão que às vezes é preciso também ter algum cuidado para quem a pratica.
Pois, é verdade. A liberdade de expressão traz responsabilidade.
Porque quando caímos num insulto, e eu, muito sinceramente, quem está aqui conhece-me e sabe aquilo que eu digo, não gostei também de ver o Primeiro-Ministro retratado daquela forma.
Sim, eu manifestamente não gosto daquele tipo de cartazes. Eu já me tinha confrontado com estes cartazes naquela histórica manifestação em Lisboa de cento e não sei quantas mil, 120 mil professores, a maior de sempre, e estes cartazes já tinham aparecido lá numa zona afeta a uma das... a um dos sindicatos. E portanto, isto é importante falarmos sobre este tipo de coisas, precisamente por causa daquilo que estavas a dizer, que é a liberdade de expressão, de informação e a capacidade de reagir à crítica e suportar a crítica. Que nós temos liberdade, mas a liberdade não é total, não é absoluta, há limites. Há limites para o respeito pelas pessoas. E depois também não percebo a reação do seu Primeiro-Ministro, porque é político, porque aquilo que estavas a dizer, vivemos em democracia, estamos sujeitos a crítica, embora por vezes a crítica seja extremamente ácida e inqualificável, não é? E esta foi, não é aceitável. Agora, há que clarificar bem estas coisas, quer dizer, isto não é nada de novo, e depois há aqui uma lógica de sindicalismo novo e radical que surgiu agora, e que muita gente defende, porque é uma ruptura com a política tradicional da FENPROF. Na FENPROF anda-se aqui há muitos anos, o meu sindicato é da FENPROF, andamos aqui há muitos anos a fazer sindicalismo, e não fazemos este tipo de coisas.
Porque no fundo eles estão a fazer aquilo que todos esperam que se faça, ou que se diga, pelo menos, não é?
Não,
atuar de uma outra forma.
Explica-me o que é que quer dizer aquele boneco, aquela caricatura que eu ainda não consegui perceber.
Exagerado, aquele nariz de porco,
mas é que tem que ser
os olhos espetados nos olhos como quem não está a ver.
Isso eu entendo, e o resto, mas porquê é que tem que ser
assim?
Eu acho que a expressão da luta não precisa de ser assim.
Não precisa de ser assim, não tem que ser assim. Tem que ser assim.
Mas infelizmente eu acho
que aquele movimento,
foi podemos chamar sindicato. É um sindicato, não é?
Sim, é um sindicato. Portanto, para todos os efeitos é um sindicato, não é?
Chamar assim. Mas não está a atuar da melhor forma, certamente, ou pelo menos na nossa opinião.
Não, há muito tempo que não.
O que é certo é que eles chegam às pessoas e estão a conseguir movimentar.
Pois, há uma narrativa.
Temos 5 segundos, não há tempo para mais. Yeah. Vamos despedir-nos até à próxima semana.
Boa tarde,
voltamos
até
com mais
semana.
Tempo para debater.